Semana em África.
Iniciamos o recapitulativo da atualidade africana desta semana com o Zimbábue, onde na terça-feira passada Robert Mugabe anunciou que se demitia do cargo de presidente do país. Após uma semana de negociações com as Forças Armadas e de manifestações nas ruas de todo o país, o ex-chefe de Estado zimbabueano sai assim do mais alto posto do país, depois de 37 anos no poder. O analista e antigo professor de Direito na Universidade de Pretória, André Thomas Hausen, considera que Mugabe aceitou finalmente a pressão da opinião pública.
Ele finalmente deve ter aceito a pressão, deve ter visto os milhares e milhares e milhares de zimbabianos que estavam a encher as ruas, realmente a exigir a demissão do Robert Mugabe, porque de facto não é assim tanto o mal que ele fez ou as muitas decisões muito controversas, é que realmente física, intelectualmente, ele já não estava em condições de liderar e de tomar decisões fundamentais e de orientar o governo.
A demissão de Robert Mugabe suscitou reações em todo o mundo. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, por exemplo, estima que Mugabe tomou a decisão certa.
Mugabe já teve garantias, suponho eu, que o levaram a facilmente tomar uma decisão. Então, eu penso que ele vai estar entre os seus, fez uma decisão certa neste momento. Podia tê-lo feito há mais tempo, mas a situação, aquela que eu conheço, não era tão fácil.
Já no Zimbábue, o anúncio da demissão foi acolhido com celebrações e festejos. António Simões, português radicado em Harare há mais de 20 anos, diz que se viveram momentos históricos.
Foram momentos históricos e desde a semana passada que todos os acontecimentos e todo este movimento que se iniciou nesse dia, para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de testemunhar isso aqui, é histórico e para já. Antes estava com uma grande expectativa para saber qual é que seria o desfecho de toda esta situação que, entretanto, foi criada. Daqui para a frente, o sentimento é acreditar que as coisas vão melhorar porque o país tem um grande potencial.
Com a saída de cena de Robert Mugabe, foi o ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, com 75 anos, a tomar na sexta-feira as rédeas do país como presidente interino até às próximas eleições. No seu regresso ao país, após ter fugido para a África do Sul quando foi demitido a 6 de novembro, apelou a todos os zimbabueanos para trabalharem juntos.
Peço a todos os verdadeiros e patriotas zimbabueanos que se unam. Trabalhem unidos. Não há pessoas mais importantes do que outras. Nós somos todos zimbabueanos. Nós queremos desenvolver a economia. Queremos paz no nosso país. E queremos trabalho, trabalho, trabalho.
Outro tema quente na atualidade africana desta semana foi a questão da escravatura na Líbia, com vários líderes mundiais a reagirem às denúncias. Na quinta-feira, a quando de uma reunião entre Emmanuel Macron e Alpha Condé em Paris, o presidente francês denunciou crimes contra a humanidade.
É um crime contra a humanidade. É também uma das formas de tráfico mais rentáveis que alimenta as delinquências mais graves e, em certa medida, as redes terroristas.
Já o presidente de Alpha Condé denunciou o papel dos europeus nesta questão.
Achamos que os nossos amigos da União Europeia não tiveram razão ao pedir à Líbia para conservar os imigrantes, porque a Líbia não tem meios para tal e atravessa grandes dificuldades. Na Líbia não há governo, logo a União Europeia não pode escolher um país sem governo para lhe pedir que aí retenha os refugiados. Sabemos que a Líbia não dispõe de meios para o efeito.
Na Guiné-Bissau, a questão da escravatura também suscitou emoção. Na quinta-feira, as organizações da sociedade civil promoveram uma vigília junto da Embaixada da Líbia, em Bissau. O principal objetivo da ação era o de mostrar solidariedade para com as vítimas de escravatura e pedir a abertura de um inquérito internacional sobre a situação na Líbia. Já Olívio Pereira, secretário-geral do governo guineense, considera que o primordial é identificar cidadãos guineenses que se encontram na Líbia sob situações de escravatura.
Instruir o Ministro dos Negócios Estrangeiros no sentido de adotar medidas conducentes à identificação e localização de mais cidadãos guineenses que eventualmente ainda estejam na Líbia em idênticas circunstâncias. Manifestar sua indignação e repúdio aos tratamentos desumanos em execução na Líbia contra cidadãos estrangeiros e guineenses inclusivamente. Dispensar medidas de acompanhamento em favor dos retornados, em ordem a viabilizar a sua reintegração plena na vida nacional.
A atualidade no continente africano ficou também marcada por um atentado na sexta-feira no Sinai, no Egito. Após a explosão de uma bomba e tiros numa mesquita, mais de 200 pessoas faleceram. O governo egípcio decretou 3 dias de luto nacional. Já em Angola, o presidente João Lourenço continua a exonerar personalidades antes nomeadas pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos, como nos explica Avelino Miguel.
O presidente de Angola, João Lourenço, exonerou o chefe de serviços de inteligência e segurança militar, José Maria, e o comandante-geral da polícia, Ambrósio de Lemos. Em substituição, o chefe de Estado angolano nomeou os oficiais generais Apolinário Pereira, para chefiar os serviços de inteligência e segurança militar, e Alfredo Mingas, como comandante-geral da polícia. Antes de deixar a chefia do Estado, o ex-presidente José Eduardo dos Santos reconduziu nos seus cargos os 2 oficiais generais, hoje exonerados.
Com esta vaga de exonerações, cujo nome mais sonante foi a queda de Isabel dos Santos da presidência da Sonangol, tem-se especulado muito sobre o lugar de José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente angolano e diretor atual do Fundo Soberano de Angola. Segundo Luís Nascimento, vice-presidente do Bloco Democrático, a exoneração de José Filomeno dos Santos é apenas uma questão de tempo.
Pelas notícias que há muito vêm surgindo do próprio Fundo Soberano e das parcerias que o presidente do Fundo Soberano tem com elementos que estão implicados, portanto, em negociatas reveladas ultimamente no Paradise Papers, é evidente que é uma questão de tempo e oportunidade, portanto, para o presidente atual, portanto, dar o golpe fatal, não é?
Em Moçambique, os trabalhadores da Ematum entraram em greve, exigindo 4 meses de salário em atraso e a não canalização dos descontos efetuados ao Instituto Nacional de Segurança Social. Mais explicações com Orfeu Lisboa.
Os trabalhadores da Ematum, empresa moçambicana de atum, uma das 3 visadas no caso das dívidas ocultas, estão em greve e exigem o pagamento dos seus ordenados.
Sempre está a prometer que sexta-feira, e não há nada.
Os trabalhadores queixam-se ainda da não canalização pela empresa dos descontos ao Instituto Nacional de Segurança Social.
Quando nós vamos procurar saber na Segurança Social, não canaliza.
Denunciam os grevistas que as embarcações estão paralisadas.
Estão a apodrecer lá os barcos, a gente não sabe os porquês.
Para os trabalhadores sem Matum, ora em greve, não vão descansar enquanto a situação não for resolvida.
Estamos assim a chegar ao fim desta Semana em África. Obrigado pela atenção. Até breve.